agenciadepodcast.com.br.
Conta essa história aí, brother.
A teoria do tempo fantasma.
Vamos lá.
Conspirations. Várias conspirations. A gente sabe pouco da verdade, Níquel. E a verdade, ela pode estar na nossa cara. E você não sabe que ela está ali.
Me explica logo, meu.
Quem menos sabe da água é o peixe, Alexandre Níquel. E talvez nós sejamos pequenos peixes em um grande aquário de mentiras.
Pô, Aquário de Mentiras é um bom nome, um bom filme.
Nome de dia, álbum de banda ruim, não. Aquário de Mentiras. E aí tem a música Corrupção, enfim. Olha, sempre assim. Mas Alexandre Nico, essa introdução dramática aqui, ela é apenas pra instigá-lo a falar sobre teoria de conspiração mesmo.
Uhum.
Hoje o tema, o episódio é sobre uma delas. A teoria do tempo fantasma.
Mas é uma teoria vintage, né? Teoria das antigas. Ou não, uma teoria que surgiu agora.
Não, tem um tempinho, não é muito tempo, não. Ela é desse século, do século 20.
Eu não sei como funciona o século.
1900 e pouco.
Tá. Tá.
Mas é só você decorar.
Eu nunca sei, tipo assim, século 20, quando é que
é. É só você decorar. Estamos em que século? 21? Você já ouviu falar isso? Nunca ouviu falar que estamos no século 21?
Não sei se concordo.
Por que você não concorda?
Por causa da teoria do tempo fantasma.
Ele é bravo, é isso aí, gostei. Talvez, Alexandre Nico, seja justamente esse o ponto. Pode ser que nesse mundo, onde roubam nossa vontade de viver, tenham roubado 300 anos.
Tá.
300.
Quem, como, por quê, onde?
Vamos devagar. Vamos por partes e vamos começar falando um pouquinho sobre quem é que teve essa ideia, né? O nosso querido historiador, o nosso... Como é que é o nome do brother? O nome dele exatamente, que é um nome difícil. Herbert Illig.
Tem credibilidade?
Não vou... Daqui a pouco eu falo disso.
Tá.
Vamos no começo. Ele fala que... Sabe que ano hoje seria?
714, né?
Não. Hoje, se esse homem estiver certo... Estamos vivendo, não em 2022, mas em 1725.
Você falou... Ah, esqueci o mil. Tá.
725,
teoricamente,
é o ano que estaríamos vivendo hoje. Se esse cara tá certo. É louco isso, né?
É uma teoria da conspiração muito não aceita ou tem uma galerinha que acredita?
Eu vou chegar nessa parte,
Alexandre. Tu só vai chegar no responde dar.
É, calma, cara. Ó, vamos
ansioso.
Lá. Basicamente, 297 anos foram simplesmente inventados. Tinha um ano, aí algo aconteceu, que eu vou falar, e ele falou assim, ó, bota mais 297 anos aí pra mim. Como assim, bota? E aí é isso que a gente continuou, e muito tempo depois a gente já tá nessa, tá ligado? Bem, mas, Alexandre Nick, você tem teorias de conspirações que você gosta, né?
Uhum.
Como o do Kennedy.
Não, isso vai virar um episódio. Inclusive, pessoal que gosta de teoria da conspiração, esse episódio do Kennedy vai ser mágico. Assim como a bala, Magic Bullet, enfim. Mágico! E se você quiser escutar esse episódio ou assistir, vem aqui no YouTube, assina o canal, dá um like, comenta uma parada, repassa pra geral. No Spotify também é importante pra gente que você dê aquela quinta estrelinha que dá pra dar lá.
Avaliar!
E principalmente, o mais importante de tudo, repassa os episódios, quando lançar, quando gostar de algum, manda pra alguém.
Isso.
Manda num grupo. E, enfim, muito obrigado.
Muito obrigado, Alexandre Níquel. O número é estranho. Alexandre Níquel, o que acontece, né, cara? A gente vai falar um pouquinho de data hoje. E a gente sabe que datas são complexas, porque muita gente não sabe, tá? Pelo menos quando eu falava isso em sala de aula, os meus alunos bugavam, assim. Que nós temos vários calendários diferentes, né?
Uhum.
A gente vive aqui o calendário gregoriano. Tem o calendário juliano, que inclusive tem um episódio com o Tucano, né? Sobre isso aqui no feed, que ele explica, né, a diferença. Tem o calendário dos judeus, que é outro calendário, a gente tá no ano, esqueci, não sei quantos mil. Tem o calendário dos muçulmanos, que é a partir da Égira, que a gente tá em outro ano. Então são vários calendários diferentes.
Chinês, não tem?
Chinês, justamente. São vários calendários diferentes que muita gente meio que buga, né? Que tipo... Porque são meio que inventados, né? O ser humano que falou, a partir daqui vamos começar a contar, tá ligado?
Todos são,
então, né? Enfim. E nós usamos hoje o calendário gregoriano. É isso que você, na sua escola, a menos que você esteja ouvindo da Rússia, que lá na Rússia é outro, o juliano. E no leste europeu, alguns lugares da igreja ortodoxa, que seguem, né? A igreja ortodoxa. ortodoxa grega, aí eles são mais, usam mais o juliano mesmo, sabe? Então, tem essa diferençazinha de 15 dias apenas, o juliano pro gregoriano. Então, se pá, nem conflita tanto assim.
Uhum.
Bem, e o caso aqui não é bem de calendário, o caso aqui de roubo, nem de roubo, né? De inventar anos. Inventou 300 anos a mais praticamente, 297. E esse brother, ele falou, ele lançou em 1991, ele publicou numa revista de história. Então foi uma hipótese mesmo, científica. Ele publicou a hipótese do tempo fantasma. E nessa hipótese ele vai falar, primeiro que o nome é muito maneiro, parabéns,
bom demais.
Aí, bom pra caralho, acho que já me ganhou bastante. Mas uma coisa basicamente que ele fala é que não existe uma prova clara histórica mesmo, isso aqui ele defende, né? Entre 614 depois de Cristo, né, até 911. Ele defende que todos os documentos, os poucos documentos que existem, são tudo forjados. E ele alega porque não existe esse tempo, isso aqui é inventado.
Por que que alguém ia fazer isso, cara?
Então, por que alguém faria isso?
Quem é que ganhou dinheiro com isso? Esse é o lance.
É, o lance é que, tipo assim, não é que tenha sido um erro de data, né? De repente o cara foi digitar 7, digitou 9.
Uhum.
O último ali, eita. Galera, 300 anos a mais agora. Não, não foi isso. Não foi um mole que alguém deu, né? Digitação, uma parada assim, não. É, na verdade, foi um lance calculado. Então, um lance meio que, vamos fazer isso aqui. Principalmente, quem eu tô falando, foi o imperador germânico Otão III e o Papa Silvestre II. O Otão, né, cara, ele basicamente, ele tava vivendo no ano 600 e vral, e ele olhou pro futuro e ele pensou, já pensou viver no ano 1000? Nossa, porque pra gente, né, foda-se, mas pra quem tava no 600 e vral, o ano 1000 ele era um lance, né? Carro voador, tá ligado? Os caras pensavam. Em 1002? Ele tá na lua, tá ligado? E aí, como é que deve ser? E aí, o Otão, ele começou a pensar, putz, eu queria muito conhecer o imperador do ano 1000. Imagina, sou eu, fulano de tal, imperador da Alemanha no ano 1000. Tá ligado? O imperador germânico. E aí, ele falou, putz, queria muito, mano.
Mas é que eu queria muito mesmo.
Pois
não, tá entendendo?
Eu ia ser muito maneiro se eu conseguisse ser. E até então, o Otão, ele não tinha conseguido um grande feito no governo dele, tá ligado? Diferentemente de outros, né? E aí ele vai fazer um grande conluio. Chegar pro Papa. Qual é, Papa? Chega na moral, vamos trocar uma ideia aí. Porra, precisando de grana aí. Quer reformar esse Palio? Porra, na moral mesmo.
Como é que tu tá, guerreiro?
Como é que você já chega botando a mãozinha aqui, tá ligado? Fazendo massagem? Pô, Papa. E aí, eles vão chegar nessa conclusão de acrescentar 297 anos pra que Otão, de fato, começasse seu governo no ano 1000. Essa era a ideia. Basicamente, o cara, ele acrescentou pra poder ser o imperador do ano 1000.
É muito difícil de acreditar,
mas
uma das energias mais fortes desse mundo é a vaidade humana, né? A vaidade de querer ter uma praça com seu nome, de querer inaugurar uma ponte que não foi tu que fez, de grandes governantes. Então, eu meio tempo eu não acredito, mas é improvável, mas é possível.
Ah, não, nega. Fala com isso, possível e provável. Bem, Alexandre, ok.
Tá.
Mas agora que nós estamos falando sobre...
Ele avisou pra todo mundo e ficou pressa.
Não, é porque a grande maioria da população não
nem sabia
ler e escrever, tá ligado? São só documentos que ele teve que criar um ali, criar outro ali, forjar. E, de fato, a Igreja Católica, na Idade Média, forjou muita coisa.
Tipo?
Vários documentos são forjados, são finge que é de um. Isso pra não entrar no debate sobre usura, né? Usura não, sobre as coisas que eles vendiam lá. Falando que era... Pô, cara, eu usava essa palavra o tempo todo quando dava aula e parei de usar. Mas quando do aula de Idade Média, a Igreja Católica enganava uma galera, sobretudo Reforma Protestante, que vendia uma paradinha, tipo, isso aqui é uma espinha da coroa de Cristo.
Uhum.
Aí a pessoa comprava porque achava que conseguia ir no céu, tá ligado? A Igreja Católica meteu muito miguezão, tá ligado? Uhum. E, cara, a palavra tá na ponta da minha...
Souvenir.
É, a palavra tá na ponta da minha língua. Mas enfim. E aí o lance, a Igreja mentiu muito mesmo. Fez coisas horríveis na Idade Média. Até... Uhum. O próprio, os papas atuais reconhecem muitos absurdos, então a Igreja poderia, tipo assim, cara, não sei se conseguiria, mas se ela quisesse, ela tentaria, tá ligado?
Não, a ética não ia ser o problema.
A ética não ia ser um problema, com certeza não. E, enfim, né?
E como a galera que escrevia era o pessoal da igreja mesmo, né?
É, pô, esse é o ponto. E aí foi um grande teoria da conspiração, pô. Isso aqui é teoria da conspiração. Isso aqui não é uma hipótese que eu tô falando real aqui, não. É, e a ideia era essa, tipo assim, os caras inventaram pro imperador chegar no ano 1000. Pra ele ser o imperador do ano 1000, entendeu? Esse era o sonho do cara. Era um imperador poderoso, chegou, desenrolou com a igreja. Com certeza rolou uma grana, rolou um apoio, rolou umas terras, tá ligado? Pra conseguir esse apoio. E por isso, nosso querido, ele, né, vai conseguir esse apoio da igreja e vai viver no ano 1000. Aproveitando esse momento, eu quero perguntar pra você, Alexandre Nico, se você fosse um imperador germânico, que você pudesse controlar a verdade, apagar, criar tempo, o que você faria? Você apagaria um tempo na história que você não gosta? Você criaria um tempinho a mais? E aí falaria que ali dentro aconteceu tal coisa maneira? Você tem algo?
Não tem aquela parada lá da Coreia que o ano... É porque, enfim, a Coreia... Qual é a Coreia que tem a desgraçada? É a do Norte, né?
A melhor Coreia, isso.
A popular.
A Coreia deles, pô. Do povo.
A Coreia do Norte. Aí pode ser mentira, né? Porque tem muita desinformação sobre o assunto, mas o calendário da Coreia do Norte é o nascimento do pai do...
Kim Jong-un.
É.
Eu não sei, cara, né? Muito caô sobre isso, né?
É, então. É. Mas eu acho a ideia boa. Mesmo não sendo, se não for verdade ou mentira.
Você acha legal?
Você botar a história do mundo começa a partir do momento que eu nasci. O que veio pra trás é pré-histórico.
Tinha dinossauros.
Tem a discussão da pré-história lá, que é antes da escrita, né? Tu fala, né?
Tá, entendi isso. Pra história antes da escrita, sim.
Não é isso?
É, sim, desculpa. É isso, eu só confundi, vai.
Não,
é
e aí eu acho que pode ser de mim, desde eu começar a escrever.
História e pré-história é antes de você começar a escrever. Pré-história
é eu até eu ter 6 anos, 7 anos.
Entendi, que você começou 7, você foi crescendo, né?
É.
Você vê que a infância não foi fácil. 7. Ali nos meus 13.
Aí o período paleolítico.
Ah, aí entendi. Gente... Paleonicro, né? No caso.
Entendi. Tinha os Nick Undertals.
Tudo vai ter a palavra níquel.
Eu vou mudar não só a história, mas a ciência também.
História e ciência, tudo bem.
Não, não é a mesma coisa. Não. Ciência é conhecimento. História tem vagabundo. Mas eu mudaria mais isso. Nomenclatura e tudo ser em torno da minha existência.
Entendi. Acho que essa foi a coisa mais egocêntrica que você já disse.
Acho que a coisa mais egocêntrica que é possível ser falado de tudo sem torno da minha existência.
Entendi.
Tu não acha Trump preferir viver no mundo assim?
Não, acho que não, Nico. Todo respeito, óbvio.
Ah, tu ia ser o quê? Calendário do Vitinho? Vitoriano?
Não, eu pensei, né, quando eu tava fazendo esse roteiro, tem um acontecimento dia 10 de dezembro de 2020 que mexeu muito comigo.
2020?
É, lançamento Cyberpunk 2077. Fiquei muito chateado.
Tu achou ruim o jogo?
É.
Travado?
É, não é que o jogo seja ruim, mas o jogo, as expectativas... Se eu não me engano, eu vi um trailer dele em 2011, 2012. E eu tava ali, ó. Buildando expectativa. Falando, agora vai. Quando lançou, foi um jogo que primeiro muito bugado. Mas hoje em dia até que tá melhor. Mas aí...
Mas
a essência é forte, entendeu? Mas jogo é bom. Só que não é de longe aquilo que eu...
Então isso não pode ser uma data pra ti, Vitinho.
Por quê?
Porque é uma frustração, a gente tem que celebrar.
Eu quero apagar essa data.
Ah, tá, apagar.
É, você tem o controle sobre a história, entendeu? Você pode criar um período, tirar um período, entendeu? Você pode, entendeu? Essa é a parada. E eu faria isso, eu apagaria esse dia.
E também tem uma outra parada de data que é... A tecnologia já tá legal, sabe? Por exemplo, se começasse em 1990 a história do mundo... Tinha uma tecnologia meio bosta, entendeu? E a tecnologia começou a ficar legal, assim, legal do tipo, tu conseguia baixar umas músicas e ver uns e-mail.
2000.
É.
Começou.
É, então, eu acho que assim, 2005 tá legal, sabe?
A Britney tendo aquele ataque de loucura dela.
É, 2005 a gente tem
correndo atrás pra paparazzi.
Um mundo já com coisas interessantes, assim, 2005.
Então, tu acha que é um novo mundo, nova história, velha história.
Uhum.
Olha, isso é uma boa divisão. Nova história, velha história, pré-história. Então, a partir de 2005 é nova história.
É, paleoníquel.
Paleoníquel, ah tá.
Neolíquel. Neolíquel? Como é que é depois que vem?
Não, pré-história. A pré-história tem. Pra ser um pouco mais acadêmico, paleolítico, mesolítico e neolítico.
Eu vou tirar do meio.
É, então meio que ninguém usa muito mesmo.
Eu não gosto.
É, então, é paleolítico, que é da pedra lascada, né? E o neolítico, que é da pedra polida, que as pessoas usam como, né, uma forma de visualizar. E depois é história, entendeu? Isso é, obviamente, que é importante deixar claro que esses termos são uma terminologia muito antiga e nem todo mundo concorda 100% e tudo bem. De antes da escrita, depois da escrita.
Ah, mas é o clássico, né? É o que ensina.
É o clássico, é o clássico, mas é questionável.
Que nem por isso deixa de ser questionável.
Obviamente. Bem, Alexandre Níquel, muito bom, adorei o período paleoníquel, período inacreditável. Mas, Alexandre Níquel, eu quero falar com você que, se isso for verdade, fudeu.
Por quê?
Não do paleoníquel, o dos 300
mas
anos.
Mas por quê?
Porque, olha só, cara.
Só tem esse tom.
É, tô vendo. Porque, basicamente, aconteceram coisas muito importantes nesses 300 anos que não existiram, entre aspas. Dentre essas coisas, aconteceu simplesmente Carlos fucking Magno, tá ligado? Carlos Magno, que é, pra você ter uma ideia, o pai da Europa. O cara que criou a Europa, praticamente, como, né, político e tal, foi o Carlos Magno, e foi nesse período, pra ser mais específico, em 742 até 814 ele viveu. E ele é o cara mais importante pra fazer com que a Europa se unificasse como um grupo, entendeu? Tipo, é uma galera, a Europa, nós somos aqui reinos cristãos, tá ligado? Então, se isso é mentira, o Carlos Magno é tipo o rei Arthur, tá ligado?
Tá, mas daí só não muda a data que ele nasceu e a data que ele fez as coisas. Não existiu.
Não existiu, cara. Tipo, essa é a merda, é tudo inventado. Essa é a merda.
Essa teoria não dá.
Não dá?
Ah, não dá. É muita gente, é que nem essa teoria da conspiração, muito gigante, que envolve muita gente.
Tipo...
Tem que ter muita
terra
brecha.
Terra plana.
É.
Que tipo assim, vários astronautas, pô, e astrônomos, tá todo mundo ganhando uma bolsa mentira ali do governo.
É, vai ficar difícil.
É.
Mas o que mais não teria acontecido? Esse cara, eu conheço de nome.
Carlos Magno?
É, famoso esse.
É, pô. Carlos Magno, meio conhecido. O Carlos Magno, ele... Porque tipo assim, cara... O argumento dele, tá? Eu não tô concordando. O argumento do historiador é que, tipo assim, Carlos Magno é o imperador perfeito, pô. O pai da Europa nasceu naquele momento,
pode
se uniu com a igreja.
Quais as provas tem que ele existe, Carlos Magno?
Não, eu vou falar um pouquinho daqui a pouquinho sobre isso, mas basicamente tem bastante, entendeu?
Uhum.
O nosso querido, o historiador aqui, o Heriberto, ele fala que é migué, o Willig, né? Ele fala que é migué, que isso aí tudo, pô, dava pra você conseguir desenrolar internamente. Porque o Carlos Magno, pô, se você falar sobre ele 100 anos depois da vida dele, você constrói, né, uma lenda. Você constrói uma parada. E é isso que esse cara defende que aconteceu, né? Bem, uma parada que é importante também nesse momento é que, cara, não é que tenham poucos... Aliás, não é que não tenham achados arqueológicos, mas segundo ele não tem tantos achados arqueológicos desse período. Entendeu? E aí ele fala que, tipo assim, mano, porque foi tudo criado, tá ligado? Foi tudo montado pra fazer a gente acreditar nesses 300 anos. É o que ele fala. Novamente, não sou eu que tô falando. E quando as pessoas viram isso, ele publicou numa revista em 91, 30 anos atrás, tá ligado? 31. E ele, quando ele falou isso, a galera começou a... Isso que faz a ciência um lance tão incrível, né? Você publica uma hipótese numa revista e a galera vem pra quebrar a tua hipótese. E é assim que a ciência vai evoluindo, né? E uma galera destruiu o moleque, tá ligado? A galera veio em peso e falou, amigão...
Cala essa tua boca!
Que porra é essa? Porque foi uma revista científica, entendeu? Não foi, tipo, um Reddit aleatório.
Mas é pra isso, né?
O quê?
Tu não publica na revista pra galera questionar também?
É.
Ainda mais essa em 91.
É, a ideia dele era tipo assim, eu acho que isso é real, é uma hipótese, eu quero ver, eu acredito nisso, o que vocês acham? Foi
o geral falou ideia bosta.
É, geral falou, não, mano, acho que você é burrão, assim. A gente tava escrito a resposta. Acho que você é burrão. E aí ele, a resposta foi basicamente que tipo assim, cara, acho que não é verdade, porque primeiro, vários arqueólogos encontram coisas desse período e datam. Que tem como se datar, né? Sabe? De acordo com carbono.
Com essa precisão de 300 anos?
É, encontram ali a precisão daquele período. Já encontram coisa ali, tá ligado? Além disso, brother, nessa época, o Carlos Magno, que eu falei, teve contato com o Império Bizantino, teve contato com outros impérios, até
mas
árabes.
Mas esses outros impérios tiveram contato? São eles que relatam o contato?
Também tiveram. Eles relataram o contato com a Inglaterra. Tá ligado? Tiveram não, relatos...
A Inglaterra relatou o contato com Carlos Magno.
Isso.
Ah, tá.
Além disso, nesse período...
Tem um monte de gente que relata contato com essa terra.
Nesse período...
Né? Na Inglaterra também.
Sim, nesse período, né, 622, se eu não me engano, mais ou menos específico, foi quando o Maomé recebeu o anjo Gabriel falando, você é o cara, né? Então não existiu, então o islamismo foi, tá ligado?
Não, não, mas calma, a prova vai ser que...
Do uma das provas é que existiu... Não, não.
Maomé com anjo vai ser a
não,
prova.
Não, pô, não é isso, cara. A criação do islamismo foi nesse momento. Então, como é que, quando que foi a criação do islamismo? Entendeu? A questão que eu quero dizer é que, tipo assim, não é o anjo, não é a prova. Foi só, eu só usei pra visualizar o momento, pra explicar o momento. Eu quis dizer que, tipo assim, quando o islamismo foi criado foi nesse período. Uhum. Entendeu? E pô, por mais que a Igreja Católica fosse poderosa...
Mas não é só uma questão talvez de nomenclatura desse período, de data?
Não, foi criado. Ele empurrou, ele falou tipo assim, bota um chunk de história aí dentro, pum, inseriu, e ali ele começou a botar pimentinha, começou a botar as coisinhas dele ali, pô. Entendeu? E esse é o papo dele. E a Igreja, por mais que fosse poderosa, não poderia chegar pro Império Árabe, tá ligado? Império Muçulmano. E falar, pô, não, galera, inventa um migué aí
tá
pra
ligado,
mim.
Tá ligado, Maomé?
É. Vamos inventar um cara que será Maomé, que tal? Tá ligado? Não tem como, pô, a Igreja Católica fazer isso. Quer dizer, pra esse cara, mais ou menos isso. E, pô, nesse período foi quando o Maomé, ele unificou todos os povos da Península Arábica e criou o Império Islâmico. Então, aconteceram coisa pra caralho nesses 300 anos. Entendeu? E...
O anjo falou com o Maomé.
É, não, isso aí é mitologia.
Não, mas da mitologia, como é que é a mitologia?
Mitologia, basicamente, o Maomé, ele foi se tornar um eremita. Ele ficou na montanha lá,
eremita
rezando,
é o cara que fica meio sozinho,
é, isolado, é. E ali, ele é porque o Maomé era um cara muito viajante, né? Ele era caravaneiro, que comercializava com a galera, né? Ele era dos beduínos, né? Com o povo. E um dia ele começou a... Ele teve contato muito com religiões monoteístas, uhum, principalmente judaísmo e cristianismo, né? E nesse contato ele tava se amarrando assim nas religiões, estudando, lendo. E aí ele foi se tornar um eremita, ficou isolado um tempo e nessa, de acordo com a mitologia, né? Nesse momento ele recebe a visita do arcanjo Gabriel falando, pô, você que é o próximo, mano.
O Gabriel é o cara que engravidou a Maria, não é?
Não, oh, porra. Não,
quem mas engravidou? Quem é que engravidou a Maria?
Deus, pô.
Tá, mas tinha um cara que fez o wingman de Deus.
Foi?
Tinha um anjo.
Pode ser o Gabriel, pode ser o Gabriel. Eu não lembro, pode ser.
Que chegou, tem um amigo meu pra te apresentar.
Tem um amigo meu pra te apresentar. Quem é aí?
Aquele que tá ali de camiseta azul ali no canto. Ele tava Deus com o Drick.
É, tá ali mas em cima ali na nuvem. Ele.
Achava que era o anjo. Tá, mas daí foi o anjinho lá e falou pra ele.
E aí falou, pô, você é o profeta. O profeta, a parada, assim.
Pô, que autoestima o cara fica, hein?
E aí ele falou, pô, sou eu, E aí, enfim, ele explicou, né? Deu os ensinamentos pra ele. E tua missão é...
Espalha essa parada aqui.
Espalha essa palavra. E... Porque, tipo assim, uma coisa que a gente não sabe é que o Maomé, ele não... O islamismo, né? Ele não cancela Jesus, tá ligado? Jesus é um brother maneiro pra ele, é um profeta importante, ele só é o próximo,
uhum,
tá ligado? Ele só é um profeta melhor, assim, mais atualizado, assim. E... É basicamente isso.
Mas não melhor, né? Ou é...
Não, melhor é forte, né? Mas ele tá vivo lá, ele tá fazendo o corre dele, pô.
Uhum.
Entendeu?
Mas é da mesma linhagem de cara
mesmo
que...
Trump, mesmo job.
Uhum.
Mesmo job, que vem pra cá e fala uns bagulho. Uhum. E Jesus é falado no Alcorão, pô. Tá ligado? Uhum. Jesus é um cara importante. Só não é o Messias, né? E nem Maomé também não é o Messias. Isso é um lance que é outra coisa pra ele. Mas assim, é outro papo. O lance é... Aconteceram muitas coisas importantes em 300 anos. Então, Alexandre, que só pode ser o velho e bom caôzinho. E os astrônomos entraram nessa, né, pô? Os astrônomos falaram, pô, mano, então tem um cometa que passa aqui a cada 80 anos. Acho que o Halley é 80 anos, se eu não me engano.
Não sei.
Se eu não me engano, eu ouvi no Astronomy Meia Hora. Muito bom podcast. E ali nesse... De 80 e 80 anos, dá pra, pô... Naqueles 300, dá pra você, pô. Tá ligado? Então, assim, cara... É uma hipótese tão radical, que entra naquele lugarzinho na cabeça dos conspiracionistas, que é o lugarzinho do queria que fosse verdade, que é maneiro,
uhum,
entendeu?
É tão absurdo que é meio legal.
Isso, exatamente, e fora o nome, papo reto, uhum, o nome ajuda pra caralho, teoria do tempo fantasma, Phantom Time. Phantom é uma palavra foda em inglês. E...
É porque também eu acho que é uma, um tipo de teoria que tu tem que ter um conhecimento pra provar que ela é
não
errada.
É.
Uhum. Um conhecimento. Tipo, a gente confia em historiador, a gente confia em pessoas que têm esse conhecimento pra gente achar que é óbvio que é mentira. Mas a gente não consegue produzir provas, eu entender a
tipo
prova.
Tipo terra plana.
É. Terra plana. Tem muita gente assim, beleza. Não, é óbvio que a Terra não é plana, mas muita
como
gente
é que você
explica
fisicamente, objetivamente, se prova é, realmente.
Tipo, a gente sabe que não é, mas...
É, mas não tem como a gente ir no espaço olhar, né? É.
Pode ter um sitezinho que tu pode ver, mas daí o cara vai dizer, ah, mas pode ser fake o site.
Todos os sites do mundo são fake, né? Do mundo. É, não, totalmente. Mas o lance, cara, é que uma coisa que eu nunca... É, eu sempre tive dificuldade pra entender, e eu acho que as pessoas não tinham, é pra eu aceitar exatamente isso, né? Tipo, não levar... Eu cresci vendo muita gente acreditando, não só conspiração, como religião também, acreditando no que elas achavam legal. Acho isso muito louco. Tipo, por exemplo, quando, até hoje, na verdade, quando eu falo com pessoas sobre religiosidade e tal, muitas pessoas falam, mas pô, não seria legal se quando você morresse, se fosse pro lugar melhor? Eu falei, pô, mas seria, mas, né? É assim que funciona? É,
ou, ah, então tu morre e não acontece nada.
É, tipo, não sou eu que escolho, não, tá ligado? É. Não é como se...
Não é que tu tá triste com o resultado, que ele não é o resultado.
Exatamente. Ou tipo assim, pô, não, pra mim faz sentido uma pessoa ser ruim e aí ela apagar na outra vida. Caralho, do nada. Tipo, a pessoa quer que a parada seja verdade, sim, entendeu? E tudo bem, cada um com a
tua. É tipo o negócio do meu Deus, né? Do... Eu não tenho uma religiosidade, não tenho uma parada, mas eu tenho um... O meu Deus, que é do jeito que eu acredito, assim. Ele é uma parada minha, assim. Como se existe... Vamos criar a hipótese que existe Deus. Ele é exatamente...
Como eu sinto.
É exatamente como tu quer.
É, não existe a hipótese de você tá simplesmente errado. Tu erra o ônibus pra ir pra casa. Tu não vai errar no conceito de Deus, tá ligado?
Não, mas não tem como errar, porque é o meu...
É, isso é o meu Deus, é. Tipo, mano, tá bom, vai lá. Só acho você chatão. Vou deixar claro aqui, chatão trocar ideia contigo. Mas eu acho que é um pouco disso. Conspiração é a mesma coisa. Tipo assim, não seria maneiro se 300 anos da história fosse... Pô, eu...
Seria.
Eu ia curtir. Mas ia ser divertido. Mas não é assim que funciona, pô. Não é sobre o que é maneiro, tá ligado? E esse viés de confirmação, né? Que é o termo que a gente usa pra explicar esse tipo de fenômeno. Esse viés de confirmação é algo que faz muita gente tirar conclusões, sabe? E não que é verdade, né? E não que você acha racionalmente que seja verdade. E eu acho que eu sempre tive essa... Eu sempre tive essa dúvida nas minhas próprias conclusões. Porque eu sempre achei, opa, eu acho que eu tô numa armadilha minha mesmo pra acreditar num bagulho.
É, não, eu acho nem só conspirações, mas opiniões, sejam elas políticas, ou sejam elas, sei lá, morais, a gente...
Como assim?
Por exemplo, ah, eu acho que... não deveria ter imposto, tá? É muito difícil o cara que acredita isso realmente procurar todo tipo de input de opinião, input de teoria. O cara procura ideias para corroborar o que ele acredita. O cara, quando eu digo o cara, eu digo todos nós, né? A gente sempre...
Viés de confirmação, procura, segue uma linha onde só corrobora com a tua hipótese inicial.
É, tu não quer saber o que tá certo, na verdade, tu quer ganhar a discussão.
É, não precisa nem ganhar discussão, mas você precisa sentir que você tá certo.
Uma discussão consigo mesmo.
Sim, justo. E eu acho... O que foi?
Não, não.
Você achou engraçado com o sol? Tá bom. Mas é real. Eu acho que a galera procura só uma forma de confirmar suas paradas. E isso, pra mim, quando eu falo nesse podcast que pra mim ciência é a resposta, é isso que eu tô falando. Que ciência é justamente contra isso. Entendeu? Por isso que quando eu descobri o que era ciência, eu fiquei louco. Porque a ciência é justamente falar, existe esse viés. Existe essa vontade de querer que algo seja algo que eu quero e não o que é. Algo. A ciência, ela olha pra vontade que você tem de que algo seja verdade e ela acrescenta na fórmula, tá ligado? Ela fala, opa, então já que você acha que é. Por exemplo, você vai. Minha mina é veterinária e ela vai fazer um experimento. Tem a parte. Esqueci o nome. Mas é um número de cavalos que ela faz um experimento. Nenhum experimento antiético, pelo amor de Deus, obviamente. Mas lance de fisioterapia.
Costurar um no outro.
Não, costurar um no outro. Não. É fisioterapia, coisas. Enfim. Coisa de boa, pro bem pro cavalo. E aí, tipo assim, tem o. Acho que é grupo de qualidade, grupo de controle. Grupo de controle. Porque é um grupo onde você calcula e também faz os. Tira os resultados, mas não faz nada. Uhum. Entendeu? Pra ver se aquilo é uma flutuação, aquela variedade de resultados é uma flutuação normal ou se é uma flutuação por conta do que você fez. A Marina faz eu sei o nome todo, kinesio taping, que é umas fitas que você coloca por cima que dá uma esticada nos músculos.
Que nem do jogador.
É, pô, e aí faz bem pro cavalo, aí tem, enfim, tem o lance dela, acho que é o doutorado dela ou o mestrado dela, não lembro. E aí, isso aí, tipo, tem uma parte de controle, por quê? Porque... você pode pegar os resultados e você pode tentar encontrar uma justificativa pra falar que aquele resultado, pô, deu certo. E aí, mas aí se você estiver usando também um dado de cavalos que não tiveram essa parada, isso pra não entrar naquela discussão de que às vezes o cientista nem sabe, tá ligado isso, né? O cientista nem sabe qual dado que é de qual. Se isso aqui é do cavalo que recebeu o kinesio taping ou é do cavalo que não recebeu nada.
É o jeito certo de fazer.
Que é o jeito certo de se fazer. Isso é incrível,
até
cara.
Até porque tem quando se faz um estudo ou uma parada do tipo, tem outras variáveis que a gente não leva em consideração. Por exemplo, a gente vai testar um medicamento para emagrecimento, ou sei lá, para depressão, tá? E aí a gente tá num grupo de 100 pessoas lá... e o outro grupo só com placebo, mas a gente não levou em conta que essas pessoas aqui têm um outro tipo de alimentação. Ou a metade está desempregada.
Isso.
Então tem um número gigantesco de variáveis para determinadas pesquisas que não são levadas muitas vezes em consideração.
Isso, então. E aí, a ciência de verdade, ela faz o quê? Ela encontra uma quantidade grande de experimentos para que essa variedade seja, né, absorvida dentro do resultado. Tipo, por exemplo, se você, ok, esses números, essas informações são importantes, o trampo, alimentação, desempregado, ok. Agora, se você faz 10 experimentos, já diminui. Faz 100 experimentos, já diminui, já dilui essas informações.
Né?
A amostragem, justamente. Então, cara, e assim, eu sei que a gente usa a palavra ciência, ouve a palavra ciência o dia inteiro, mas isso é, cara, isso é realmente incrível, assim. Essa conclusão, esse pequeno caminho... é o caminho da verdade, velho. Tá entendendo? É o caminho da verdade. E esse é meu ponto. Eu acho que a ciência, com todos os problemas que fazem parte da verdade, pra gente chegar até ela, a ciência é o que vai levar a gente pro que é melhor. Um dia, tá ligado? A gente só precisa de amostragens o suficiente pra diluir todos esses erros humanos, as variações. Mas um dia, cara, a ciência vai levar a gente pro progresso de fato. E é o que eu acredito. E, obviamente, que não é porque eu sou a favor da ciência que eu sou a favor dos resultados de pesquisas científicas. Óbvio que pesquisas podem ter erros e tem o tempo todo. Né? Ideias, hipóteses, isso aqui é caô, porra. O cara botou numa revista científica, entendeu? É o tipo de coisa que, se hoje em dia chegasse numa revista científica, ó, isso aqui é ciência. Não, calma aí, cara. É uma hipótese que faz parte da construção da ciência, de fato. Mas não é o resultado final do bagulho. Então, isso aqui é só um pequeno... às vezes é uma queda, pô. Às vezes é um pra baixo, que puxou a verdade pra baixo. Mas faz parte, pô. A ciência, ela vai progredindo não em uma linha reta, tá ligado? Uma progressão reta. Ela dá as caídas. Mas no final, ao longo do tempo, a ciência tá botando a gente pra cima. Entendeu? E isso pra mim, cara, não é papinho, cara. É a coisa mais incrível que a humanidade já produziu, na minha visão.
Ciência!
Eu sou muito em ciência, cara. Sou muito em ciência. Eu acho que é um lance muito subestimado.
É, contra a vaidade intelectual.
100%. 100%.
Que é uma coisa muito desafiadora pro nosso ego.
É, pá.
Tipo, é tu estar aberto que a ciência pode estar...
sim.
Pode não ser esse caminho tão importante quanto...
sim, é chegar uma pessoa que você não concorda, que é burra em tudo, mas traz uma hipótese e aí tá verdade, você que é um doutor em caralho a quatro e tá errado. Isso aí, ciência, entendeu? Faz parte. Porque o que importa é o resultado, não é quem fez.
É meritocracia do resultado.
É?
É,
de certa forma. Viu, Vitor? Você
viu?
Admitiu.
A gente acabou de trazer um exemplo da pessoa ignorante trazendo uma outra ideia e a outra sendo obrigada a aceitar, porque tá certo. Isso é ciência. Então, enquanto a ciência me fizer sorrir e deixar o Vitor mal, também tô junto, ciência.
Ai, Alexandre, gostou do episódio? Se divertiu?
Amei.
Tá bom,
mas
então.
Na verdade, não aconteceu.
Mentira.
É fantasma. Episódio fantasma.
Você acha que é mentira?
Não, mentira, mentira.
É óbvio que é mentira.
Não, gostei sim. Mas esse cara aí tá...
Miguelzão.
Miguel.
Tá bom. Miguel. Miguel me encara mentiroso. Em vez de Miguel, entendi. Ah, Alexandre, então é isso. Essa é a história da teoria do tempo fantasma.
Tchau, tchau.
Beijo.